Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente como Transformations e lançado no Brasil pela Sumos. Atravessando Passagens em Psicoterapia reúne John Grinder e Richard Bandler em torno de um tema central à relação entre programação neurolinguística, PNL, linguagem e hipnose aplicada ao contexto terapêutico. A obra não é um tratado acadêmico convencional nem um manual de diagnóstico. Seu formato deriva, em larga medida, de treinamentos e demonstrações, buscando tornar observáveis os procedimentos pelos quais um terapeuta conduz atenção, percepção e experiência subjetiva. O objetivo declarado é retirar os estados de transe do campo da magia e descrevê-los como conjuntos de padrões comunicacionais e comportamentais que podem ser reconhecidos e empregados com finalidade de mudança. A atenção recai sobre a formação do transe, o uso da comunicação verbal e não verbal e ampliação de escolhas do cliente. Por seu vocabulário, pressupostos e época, o livro pertence à tradição inicial da PNL e dialoga diretamente com a hipnose ericksoniana, exigindo leitura crítica à luz das evidências contemporâneas em psicoterapia. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a aproximação entre PNL e hipnose como linguagem de mudança, o eixo distintivo de Atravessando é a tentativa de aproximar a PNL da estrutura da hipnose. Para Grinder e Bandler, experiências de transe não dependem exclusivamente de um ritual formal ou de uma autoridade excepcional do terapeuta, elas podem ser favorecidas por modos específicos de organizar a comunicação e dirigir a atenção. A PNL é apresentada como um modo de observar como a pessoa constrói sua experiência interna a partir de padrões de linguagem verbal e extraverbal. A hipnose, por sua vez, aparece como uma situação em que esses padrões podem ser usados de maneira deliberada para reduzir automatismos e abrir alternativas de resposta. Essa formulação importa porque desloca o foco da ideia popular de hipnose como perda de controle, no enquadramento do livro. O transe é tratado, sobretudo, como uma alteração de foco, na qual expectativas, imagens, lembranças, sensações e significados se tornam mais disponíveis à reorganização. A proposta dos autores é converter uma prática frequentemente cercada de mistério em elementos passíveis de observação e aprendizado. Em vez de explicar a mudança por uma força oculta, procuram descrevê-la por processos de atenção, sugestão, relação e linguagem. Essa ambição de modelar procedimentos terapêuticos é característica da PNL inicial e dá ao livro seu lugar histórico entre textos que buscaram sistematizar recursos associados à hipnose clínica. Em segundo lugar, a formação de estados de transe e a condução da atenção. A formação de estados de transe recebe atenção prioritária na obra. O ponto essencial não é apenas induzir relaxamento, mas orientar a atenção da pessoa para dimensões da experiência que normalmente ficam subordinadas a preocupações imediatas, hábitos interpretativos ou respostas repetitivas. O livro examina como o terapeuta pode utilizar fala, ritmo, contexto e sinais comportamentais para acompanhar o cliente e gradualmente alterar o foco de sua consciência. Assim, a comunicação terapêutica deixa de ser vista apenas como transmissão de informação e passa a ser entendida como intervenção sobre a experiência em curso. A consequência prática desse enfoque é que o profissional precisa observar mais do que o conteúdo literal das palavras. Pausas, mudanças de postura, direção do olhar, tom de voz e nível de engajamento podem informar se a pessoa está acompanhando a proposta ou se perdeu o contato com ela. A obra associa essa observação à necessidade de flexibilidade. Uma intervenção não seria valiosa por seguir uma fórmula, mas por produzir uma resposta verificável na interação. Ao enfatizar o feedback imediato, os autores procuram transformar a condução hipnótica em competência relacional. Ainda assim, a leitura atual deve evitar interpretar indicadores não verbais como códigos infalíveis da mente. Eles são dados contextuais, não provas diretas de processos internos. Em terceiro lugar, padrões verbais e extraverbais como matéria-prima da intervenção. Em Atravessando, a linguagem é tratada como mais do que um veículo para relatar fatos. Ela delimita o que a pessoa percebe como possível, inevitável, ameaçador ou acessível. Por isso, os autores vinculam a intervenção à escuta de padrões verbais, escolhas de palavras, pressuposições e formas de descrever problemas, e de padrões extraverbais, com entonação e comportamento observável. A hipótese de trabalho é que mudanças na forma de representar uma experiência podem alterar as respostas associadas a ela. Essa é uma continuidade clara das primeiras formulações da PNL sobre modelagem da comunicação terapêutica. O interesse do livro está menos em oferecer uma teoria ampla da personalidade do que em focalizar microprocessos da conversa clínica. Uma pergunta, uma reformulação ou uma sugestão pode redirecionar a atenção para recursos antes ignorados. Introduzir ambiguidade produtiva em certezas rígidas ou permitir que uma lembrança seja abordada sob outro enquadramento. A importância atribuída ao contexto impede, ao menos em princípio, que essas formas sejam usadas como frases prontas. O efeito depende da relação da receptividade e da finalidade terapêutica. Ao mesmo tempo, a premissa de que determinados padrões linguísticos revelam com precisão a estrutura interna de qualquer indivíduo deve ser tratada com cautela. A comunicação clínica requer validação contínua pelo relato e pelo bem-estar do cliente, não por interpretações automáticas. Em quarto lugar, modelagem de habilidades terapêuticas em vez de explicações abstratas, o livro se insere no projeto de modelagem que marcou os trabalhos iniciais de Grinder e Bandler. Em vez de começar por uma teoria etiológica detalhada sobre a origem do sofrimento psíquico, os autores se interessam por como terapeutas eficazes organizam sua atuação no momento da sessão. A pergunta implícita é operacional: quais comportamentos comunicacionais permitem estabelecer contato, acompanhar a experiência do cliente, produzir deslocamentos de atenção e consolidar novas possibilidades? Essa prioridade ajuda a explicar o caráter prático e demonstrativo da obra derivada de materiais de treinamento. A modelagem procura tornar ensináveis habilidades que muitas vezes parecem intuitivas. Ela valoriza a observação fina do que ocorre na interação, a adaptação ao interlocutor e a disposição de modificar a estratégia quando não há resposta. Como contribuição intelectual, essa postura chama atenção para um aspecto real do trabalho clínico. Técnicas não atuam isoladamente. São mediadas por timing, aliança terapêutica, linguagem e leitura de contexto. Contudo, transformar o estilo de profissionais considerados habilidosos em um modelo geral não assegura por si só validade científica ou eficácia clínica universal. O leitor ganha mais ao tomar o livro como registro influente de uma tradição prática do que como substituto de formação, supervisão e avaliação empírica de intervenções. Essa distinção é particularmente relevante quando o assunto envolve sugestão e estados alterados de consciência. Por último, mudança comportamental. Limites éticos e leitura crítica contemporânea. A finalidade declarada de Atravessando é favorecer mudança pessoal e comportamental por meio do uso terapêutico de estados de transe. O livro pressupõe que respostas aparentemente fixas podem ser flexibilizadas quando a pessoa acessa novas associações, perspectivas e recursos internos. Nessa perspectiva, a hipnose não é apresentada como espetáculo, mas como instrumento para interromper sequências habituais e experimentar alternativas. O foco em mudança concreta torna a obra atraente para leitores interessados em intervenções breves e em técnicas de comunicação aplicadas à clínica. Entretanto, o próprio tema exige parâmetros éticos claros. Sugestão, atenção dirigida e alteração de foco podem aumentar a influência do terapeuta. Por isso, não devem ser confundidas com autorização para condução impositiva. Consentimento informado, objetivos acordados, respeito à autonomia e atenção a reações adversas são indispensáveis em qualquer aplicação responsável. Além disso, a PNL, especialmente em suas alegações amplas sobre sinais comportamentais e mudança, não possui sustentação empírica uniforme nas pesquisas contemporâneas. A hipnose clínica tem usos investigados em contextos específicos, mas isso não valida automaticamente todos os modelos ou técnicas associados à PNL. O valor atual do livro está, portanto, em seu repertório histórico e em suas provocações sobre linguagem e interação, desde que suas propostas sejam confrontadas com evidências. Competências clínicas reconhecidas e limites profissionais. Em conclusão, Atravessando Passagens em Psicoterapia interessa principalmente a psicoterapeutas. estudantes avançados de abordagens clínicas, profissionais de hipnose com formação adequada e leitores que desejam compreender um texto fundador da PNL em português. Também pode ser útil a pesquisadores da história das psicoterapias breves, pois registra uma tentativa marcante de descrever habilidades terapêuticas em termos de comunicação observável. O benefício intelectual mais consistente da leitura é o convite a prestar atenção ao processo da conversa clínica como foco, ritmo, expectativa. Linguagem e resposta do interlocutor participam da experiência terapêutica. Para profissionais, essa sensibilidade pode enriquecer a escuta e a reflexão sobre o uso responsável da linguagem, sem dispensar métodos de avaliação e formação supervisionada. O livro se diferencia de manuais contemporâneos baseados em protocolos por sua origem em treinamentos. Foi sua linguagem direta e sua ênfase na modelagem de procedimentos associados à hipnose, em vez de apresentar uma sequência diagnóstica ou uma teoria abrangente do sofrimento mental. Concentra-se em como estados de transe podem ser formados e utilizados como contexto de mudança. Essa especificidade explica tanto sua influência quanto seus limites. Leitores atuais devem situá-lo historicamente, a PNL não deve ser tratada como conjunto de verdades cientificamente estabelecidas. E alegações terapêuticas precisam ser submetidas a evidências e critérios éticos. Lido criticamente, Atravessando permanece relevante como documento de uma tradição que procurou tornar explícita a dimensão comunicacional da psicoterapia e da hipnose. Se você quiser apoiar John Grinder, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!